Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus nos fez uma bênção, irmãos. Amém. Olha, aprendi uma coisa com o Smith Wigglesworth. Aquele homem assim, né, que em nome de Jesus ressuscitava mortos e etc. A fé dele era tremenda. Ele disse, eu não pergunto para minha alma, para as minhas emoções, como ela está. Eu digo para ela como ela está. Valeu essa, querido? Então, entendeu? Nada disso. Não é isso. Jesus disse que ele é o meu Senhor, que ele é a minha paz, que ele é a minha segurança, que ele está comigo, etc. Então, a confissão da palavra nos leva a adorar a Deus. Nós começamos a confessar a palavra, aquilo pega um fogo dentro da gente. É um poder, é a força de Deus que nós começamos a adorar o Senhor. Então, aí Deus começa a operar fortemente na nossa vida pela palavra. Tá? Então, nós não vamos ficar pensando, ô Alminha, você está como? Está triste? Ah, isso mesmo, fique mesmo, bastante. Desanimada? Ah, que beleza, ótimo, continue. Tem nada disso. Isso é mentira do diabo. Já, olha, o diabo já me pegou assim, cada situação, de repente, começa a passar mal, assim, tipo, atacando minhas emoções, como? Você não vai conseguir, não faça isso, larga a mão, cai dura aí no chão. Ele fica andando, não sabe, assim, não é isso que eu estou sentindo. Isso é seu, diabo. Por isso que a palavra de Deus tem que estar fortemente estruturada dentro de nós. Porque quando o diabo vier, ele vem para derrubar. Ele não vem assim, sabe, para dar um beliscãozinho. Não, ele é maligno, ele vem ver se derruba logo. Né? Jesus falou assim, olha, o diabo, ele vem roubar. Isso aí é um conselho, um alerta de Deus para nós. Ele vem roubar. Então nós não podemos deixar o diabo roubar o que Deus nos deu. A nova natureza que está dentro de nós, ela que tem que imperar, não o homem velho, tá ok? Então, por isso que tem que orar. Esse negócio de ser religioso, não dá, porque a hora que o diabo vem, você não vence ele. Tá? Porque a religião são coisas aparentes, não é um relacionamento com Deus onde você pega tudo que Deus é. Onde você cresce espiritualmente, você não anda pelo que você vê, nem pelo que você sente, você anda pelo que você crê, a Bíblia diz isso. Então, nós temos que aprender, porque todo dia acontece coisa de você ficar desanimado. Quem vai caindo, ficando desanimado, não vai servir a Deus. Não vai, não consegue, porque é isso mesmo que o diabo não quer. Você pode fazer obras. É fácil fazer obras, porque é coisa externa, aparente. Mas ter o equilíbrio emocional, ter a força da palavra de Deus, é um caminhar com Deus. Então, é esse o objetivo da nossa igreja, porque esse é o objetivo, não é, do evangelho. Tá? O evangelho não é uma obra externa, é um caminhar com Deus, é um andar com Deus. Então, ai, mas está duro. Não, a tua alma que está falando com você não pode seguir isso. Ai, não estou aguentando, a tua alma que está falando com você, vamos aprender com isso mesmo, agora mesmo, todo mundo? Não, alma, isso é mentira. Por isso que você tem que ir só, de repente, com Deus, ficar lá se estruturando. Você não pode, sabe, gente, passando maquiagem em cima de situações assim. O diabo derruba mesmo, ele destrói. Traz todas as coisas ruins dele. Então, você está vendo que a coisa não está boa? Com licença, pessoal, eu preciso muito de Deus. Eu sei que eu preciso de Deus. Mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer coisa, mais do que tudo. Eu preciso de Deus. Se eu não me estruturar nele, nada que esse mundo tem vai me suprir. Tá? Quem tem que nos guiar é a nossa nova natureza. Não caiam na atividade do mundo, no dia a dia, ficar super ocupado, o diabo vai pondo, hein? Muita ocupação, vocês sabem, né? Cada dia ele aumenta uma obrigaçãozinha, uma coisa. Então, precisa tomar cuidado para você não sair da direção de Deus. Aí, se você começar a pegar o seu tempo de descanso e orar, o diabo vai logo, a sua alma vai logo se aprontar para não deixar o diabo pôr muito serviço para você fazer num outro horário o seu encontro com Deus. Então, veja, oração, gente, não é ficar... pegar um papel, ficar lendo coisas dos outros, você tem que estar envolvido naquilo. Você tem que participar, tá ok? Você tem um espírito que tem relacionamento com Deus. Então, quando, por exemplo, eu ensino a confessar a palavra, eu digo, olha, escreve 3 versículos e digo quais, de repente, com relação à sua necessidade, e leia, porque você vai ter que ir falando aquilo até uma hora que você se envolve com aquilo. Então, você não consegue falar aquilo porque você está tão mergulhado nas dificuldades do mundo que você vai querer lembrar o versículo que você esquece, você sabe disso. Como que é mesmo? Então, se você vai abrir a Bíblia lá, numa carta. Você vai pegar um versículo lá no meio de todos aqueles capítulos. Depois você vai pegar um outro, até você ficar virando de folha em folha. Fica complicado, escreve no papel. Gente, mas não dá 2 dias para você saber aquele, falar aqueles versículos, tá? Aí você vai falando, então isso não é uma coisa de você estar lendo. Você começou a ler para você aprender e falar, porque agora você pegar 80 versículos de uma vez, você não vai conseguir assimilá-los de uma vez, por isso pega aos poucos. Pega aqueles que são necessários, condizentes com a tua necessidade, tá ok? Pegue aqueles e vai falando, e você vai se estruturar nele. E se envolva com Deus na oração, você tem que ficar quieto, você tem que receber paz. Como que você sai da sua oração? Você tem que sair melhor do que você entrou. Você encontrou com alguém que você ama, que trouxe uma restauração para as suas forças. Não, eu ainda estou péssimo, então não é hora de largar. Você tem que ficar lá até você receber o que Jesus é. Até você mudar, você tem que sair da sua oração forte, com alegria, enfrentando o problema com outro olhar, com outra condição. Amém? Não adianta você ficar com o peso da sua vida, sair da oração desse jeito, não. Você tem que aprender a entregar tudo para Deus. Você tem que se envolver. As pessoas mandam e-mails, olha, eu estou fazendo o que o pastor David diz, faz 1 ano que eu estou orando em línguas e não mudou nada na minha vida, está um horror. Não sei o que essa pessoa está fazendo, porque o Espírito Santo se envolve com a gente. Será que está mesmo? Será que se entrega mesmo? Uma pessoa que se entrega a Deus, ele faz, ele não é mentiroso. Nós precisamos de muita mudança. Todo mundo precisa de mudança. Tá? Ir a Deus não é só ir buscar as bênçãos, nós precisamos de mudança. Deus não está segurando bênção de ninguém. Deus não fez nada difícil para nós fazermos. Tudo é possível, só que nós temos que aprender a andar no Espírito, porque na alma nós já nascemos andando ali, já sabíamos. Fomos criados na alma. Amém? Agora nós temos que sair da alma e entrar no Espírito. Aprender a andar com esse Deus é outra coisa. Por isso que nós não podemos andar nas emoções abaladas pelos problemas. Está valendo? Olha esse livro aqui do Benihim. Bom dia, Espírito Santo. Tem esse pequeno aqui. Ele diz assim, ó, você está afim de pagar o preço para ser guiado pelo Espírito Santo? Existe um preço para a gente ser guiado pelo Espírito Santo. Nós vamos ter que sair de onde nós estamos, da onde a alma sempre nos guiou e aprendermos a sermos guiados pelo Espírito Santo. É isso o preço que ele está dizendo. A você largar a sua vida humana, carnal, do jeito que você sempre foi guiado, a ser guiado pelo Espírito Santo. Então você vai acabar entrando no seu chamado. É um livro maravilhoso que encoraja e ele vai dizer como ser guiado pelo Espírito Santo. O que aconteceu com ele? Como que ele recebeu? Ele ficava sozinho com Deus orando. Aí o Espírito Santo começou a se envolver com ele. Ele começou a aprender a ouvir Deus. Amém? Não é difícil ouvir Deus. Se você lê bastante a palavra e ora em língua, você ouve Deus, sim. Tá? Olha esse aqui, ó, do Kenneth. A questão feminina. Então ele vai falar assim, da mulher, né? O papel dela no lar, com o marido, o papel dela no corpo de Cristo, o papel dela na igreja, tá? Então, a mulher pode sim ser um vaso nas mãos de Deus. Claro, porque o Espírito não tem sexo, tanto faz. Então, é aprender. E há muita divisão, né, com relação a esse assunto na igreja, por falta de revelação. Então, há todo um estudo bíblico aqui, do Kenneth, sobre esse assunto. A mulher pode ser, sim, um vaso de Deus. Ela tem as obrigações dela em cada lugar. No lar, como esposa, né? Na igreja e etc. Esse aqui também é do Kenneth. 7 coisas que você deve saber sobre a cura divina. Então ele vai, nos capítulos, mostrar todo um estudo na palavra de Deus de que Deus já nos deu a cura através de Jesus. A cura física. Deus quer que a gente seja sarado. Não é para ninguém ficar doente. Só que também nós podemos perder o milagre, a cura. Isso é possível. Então ele vai até explicar como é que perde a cura. Então, de repente, alguém recebe a oração, talvez tenha sido por uma imposição de mãos, tal, recebe a cura, ficou ótimo, tal, anda alegre, alegrinho. Aí um belo dia vem o sintoma da doença. Parece aquela coisa. A pessoa, ai, pensei que eu estava curado, mas eu não estou. Pronto, o diabo entrou por esta porta. E aí mata, rouba e assim por diante, tá? Então, aprender a andar na palavra. Aprender a se defender do diabo, das mentiras dele. E saber como é que as pessoas são curadas e depois elas acabam morrendo daquela doença que Jesus curou. Porque andou no sintoma. E o sintoma dá um tremendo medo. O diabo vem, põe um medo lá, pronto. Aí a pessoa crê que a doença está de novo lá e ele vai e põe realmente a doença. Então a gente, é o que o Smith diz, eu não vou perguntar para a minha alma o que ela está sentindo. Eu vou falar para ela o que eu estou sentindo. Não vou falar para o meu corpo o que ele está sentindo. Eu vou dizer como que ele tem que ser. Tá? Então, não é porque eu estou com uma dor que eu estou doente e vou morrer de jeito nenhum. Jesus já me curou na cruz. Eu não aceito. Por isso que eu tenho que ficar envolvida com a palavra de Deus, sozinha, orando um tempo, até que todo o meu ser se ajuste à palavra de Deus. Tá? Então, é um envolvimento pessoal com Jesus. Isso tem que ser feito, é diário. Porque senão, tá certo, às vezes a gente tem compromissos, algum trabalho, alguma coisa que acontece, não tem importância de eu ir fazer as coisas e depois eu volto, retomo aquele momento meu com Deus. Eu não posso me afastar muito, porque depois eu vou ficando, vou secando, eu vou ficando vazia daquela presença de Deus. Então é preciso alimentar com a palavra. O diabo vai sempre falar para você que aqueles momentos não são frutíferos, claro que são. Você lembra como você era antes, quando você não orava, não tinha momento pessoal com Deus. E você sabe o que acontece quando você tem. E quando você para? Você sabe que devagarzinho, você nem percebe mais, o diabo vai roubando, roubando aquilo que Deus te deu e você vai começando a ficar naquela vida anterior. Ou pior. Não é não? É assim. Então não perca esse contato com Deus. Leia a palavra, senta, fica lá. Marca um tempo, se você tem só uma hora, divide aquela hora, né? Uma parte para orar em línguas, outra parte para você confessar a palavra, outra parte para ler a Bíblia, né? E assim você vai se envolvendo com Deus, porque a gente precisa de disciplina, porque se deixar assim, você nunca vai ficar com Deus. Uma criança que não aprende disciplina, ela não faz nem a lição de casa. Ela pega a primeira folha, faz duas coisinhas, vai brincar, depois volta, quer fazer mais um pouco, não tem disciplina. Então, quando vê, não fez nada, não aprendeu nada, perdeu os momentos que tinha para ficar ali com as suas tarefas. Não é que tem que dar disciplina para criança? E adulto também. Se você não tiver disciplina, nem no seu trabalho você vai bem. Você não sabe por onde você vai começar. Você não sabe o ritmo do trabalho, não é não? É assim que tem que ser na nossa vida. Todo mundo tem que ter disciplina na sua vida diária e com Deus também. Como você vai orar? O que você vai fazer primeiro? Aí você se envolve, a sua alma é treinada. Daí ela vai e já te leva. Porque quando a alma nos leva para as coisas de Deus, é mais fácil. Quando ela fica resistindo, é terrível. Porque ela não está treinada ainda. Então marca um jeito, põe a sua alma para uma disciplina. Isso não é religiosidade. Mas ela tem que se acostumar a andar com Deus. Então, um momento para orar em línguas, um momento para ler a palavra, um momento para confessar a palavra, tá? Um momento para estudar, você vai ouvir uma pregação, você vai ou ler um livro, aprender o ensino, pega o caderno, um outro momento para isso, aprender como que você vai andar com Deus, como você vai ficar livre. Então, a disciplina é importante. Sabe, um dia você ora uma coisa, outro dia você ora outra, um dia você ora outra, você não tá, faz um rolo, uma confusão, você não sabe aonde que você vai chegar e como começar, tá ok? Então, disciplina é importante. Tá? Se você começar a confessar a palavra de Deus, logo você vai ter vontade de adorar a Deus. Aí depois você vai orar em línguas, aí você vai ler Bíblia. Comece confessando a palavra, é muito importante essa prática. Os crentes não sabem, são inúmeras as pessoas que entram em contato comigo perguntando como confessa, ouvi dizer, ninguém ensina, não sei, por que que ninguém faz isso? Porque não sabe. Ninguém sabe isso. As pessoas falam muito do amor de Deus, pregam, mas nem ensinam como que você vai ficar cheio do amor de Deus. É triste isso, porque as pessoas falam só o que elas sabem. Então, essas práticas são necessárias. A verdade, ela exige mudança na nossa vida. E muitas pessoas não querem pagar o preço de mudar. Nós sabemos que precisamos mudar, né? Nós sabemos que precisamos de Deus. Não é que fica uma cobrança dentro de nós, é Deus nos chamando. E a gente não tem força para ouvir, para seguir, para obedecer. Então a gente larga Deus. É melhor eu largar Deus e ficar no mundo e fazendo o que o diabo quer. Mas eu nunca vou ter a resposta das minhas orações dessa maneira. É bom nós não deixarmos o diabo nos dominar mais. Já fomos dominados por ele antes. Agora ele não pode nos dominar mais. E ele domina através do medo. Primeira coisa que ele faz é põe um medo e a gente vai cedendo. Tá? O medo traz falta de fé, desconfiança. O medo nos afasta de Deus. Se você está com medo e começa a orar, o diabo vai fazer uma pressão para você parar de orar, para você não confiar em Deus. Mas se você persistir aos poucos, você vai ter um domínio sobre o diabo. É isso que é. Ter paz na hora de toda a confusão, de toda a circunstância, de ter paz na hora das dificuldades. Deus vem em auxílio. Ele responde às nossas orações. Amém? Então vamos ver um pouquinho sobre ouvir Deus falar no nosso íntimo. Quer ver? Olha, dá uma olhadinha aí. Vamos começar por Hebreus um instante. Hebreus 11. Quer ver? Hebreus 11. Aqui esse capítulo fala sobre a fé. Então, nós podemos começar pelo versículo 3. Acharam? Tá. Diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ele está falando aqui... Propriamente dito, ele não está falando sobre o universo, porque ele está falando da fé que os antigos, né, na antiga aliança, os santos da antiga aliança, tiveram, que trouxeram uma mudança, não para a vida deles, mas para a geração deles. Então, é isso que ele está falando aqui, porque veja o versículo 2. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. O assunto aqui é a fé que os antigos tiveram. Não é o realce disso tudo, o universo formado pela palavra de Deus. Mas ele está falando do que aconteceu com a fé daqueles que creram na promessa de Deus. E depois ele diz aqui, no versículo 7, pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, depois, ele vai falar sobre Moisés, a fé que Moisés teve, a fé de Gideão, a fé de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, de todos os profetas. Essas pessoas creram e Deus pôde mudar o mundo deles, a vida deles. Isso não é demais? É maravilhoso. Então, eles conseguiram obedecer Deus, a voz de Deus, e andar naquilo que Deus falou. Então, veja que é diferente a condição deles com a nossa, porque nenhum profeta, nenhum santo da antiga aliança esteve num lugar em Deus onde nós estamos. Porque nós temos a nova natureza. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós não precisamos de um profeta, de um rei, de um sacerdote, de alguém que venha falar o que Deus quer para as nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo que nos guia. Então essa é a diferença. Eles, todos os profetas, falaram dos nossos dias, do que ia acontecer conosco. Que o Espírito Santo viria para habitar em nós e iria nos guiar a toda a verdade. Mas mesmo assim, aqueles que creram tiveram sucesso. Foram abençoados. E aqui a palavra de Deus nos mostra o quanto eles foram abençoados em crer. Porque isso levou mudança para a vida deles. Situações assim que marcaram a geração deles, não é mesmo? Noé foi, Moisés foi, Davi foi, e etc. Então ele está dizendo que a nossa fé tem que marcar, inclusive a nossa geração, a nossa época. Tem que fazer diferença. E para isso nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Só tem uma coisa. Nós não conseguimos ouvir o Espírito Santo com o coração agitado. Nós não conseguimos ouvir o Espírito Santo com mágoas, com rancor, ressentimento, com divisão. Entende? Quando nós estamos com esse íntimo dessa maneira, ele está agitado, atribulado, a gente não ouve Deus. E nós temos que saber o seguinte, que a solução dos nossos problemas, eles existem em Jesus Cristo e ele, a solução está dentro do nosso coração. Então, por isso que nós precisamos ter paz, para ouvir Deus. Então, nós ouvimos Deus da primeira maneira, primeiro jeito que Deus usa é mais pelo testemunho interior. O testemunho interior é toda uma convicção, é uma certeza do que você tem que fazer, de como você tem que fazer, Deus falando no seu espírito. Então, abre a sua Bíblia um instantezinho em 1 Coríntios, capítulo, acho que é 3 ou 2, vamos lá. 1 Coríntios, vamos lá. Todo mundo gosta dessa parte de ouvir Deus falando. Capítulo 2 de 1 Coríntios, de como ouvir Deus. É interessante isso, né? Isso traz interesse para as pessoas. Só que isso é uma experiência pessoal de cada um com Deus. Tá? Ah, por isso que a gente tem que ler bastante a Bíblia e orar em línguas e esperar o Espírito Santo ir trazendo essa fala para nós. Porque existe um misticismo muito forte, né, que quer nos ensinar a ouvir Deus com uma voz audível. Até pode acontecer, mas não é a maneira principal, primeira, que Deus fala conosco, tipo do testemunho interior, que é aquela convicção, é aquela certeza, você sabe o que Deus quer. Isso é maravilhoso, gente. Deus fala comigo 90% desta maneira e com todos os cristãos, 90% é dessa maneira. Gente que está vendo, estou tendo visão toda hora, não sei, não é toda hora que você tem visão. Eu já tive várias visões. E, inclusive, estão acontecendo hoje na minha vida. Foram anos atrás. Várias situações. Deus falou comigo através de visões. Mas não é todo dia que Deus fala comigo através de visão. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse negócio de visão. Porque tem gente muito mística que fica tendo visão de tudo. Ó, estou vendo uma coisa aí atrás de você. Ah, não sei, meu. Também não é assim. Você entendeu? E assim por diante. Ai, estou vendo que você... O diabo gosta de dar palavra de adivinhação. Vocês sabem disso, né? Porque senão ele estava se movendo a toda hora com visão, com essas coisas. Não é assim, gente. Deus, você tem que estar com o ouvido muito atento, porque Deus está falando, às vezes, de uma maneira tão... Ele usa até criança para falar às vezes com a gente, se a gente não quer ouvir. Ele é maravilhoso. Então, ouvir Deus vem muito com relação a ler a palavra. É tão bom nós sermos guiados por Deus, porque vem cá, a solução vem de dentro de mim, dos meus problemas. E é maravilhoso, porque nós vamos ter atitudes de sabedoria sempre. Muitas vezes, nós não temos que falar nada. Às vezes Deus quer que a gente fale alguma coisa. Por isso que nós precisamos da sabedoria, porque a sabedoria destrói o diabo que está agindo no problema. Então, por isso que a Bíblia diz que não é com espada, não é com exército que nós vamos vencer o diabo. Não é matando as pessoas, não é fazendo coisas horríveis, indo um contra o outro. Aí que é o jogo do diabo e nós vamos perder mesmo. Não é para fazer isso. Nós precisamos de sabedoria, por isso que nós temos que ler. E o segundo modo que Deus fala conosco é através da revelação. Você começa a ler a palavra de Deus, vamos dizer, vamos ler 1 Coríntios todos os dias, por um mês, 30 vezes, tá bom. Não é para pegar o livro de hebraico, grego, de jeito nenhum, cara. O dicionário, vou ver dicionário hebraico, o que quer dizer isso? Não é para você fazer isso. Não é assim que assimila a palavra. Para assimilar a palavra, você vai ler 30 vezes 1 Coríntios, prestando atenção, ela está afetando na sua vida, que você logo vai perceber. Depois você vai ler a 2 Coríntios, do mesmo jeito, tranquilamente, você lê mais 30 vezes. e ora em línguas. E vai lendo os livros da Bíblia, você vai ser guiado por essa palavra, você vai ter solução para os seus problemas, porque você vai começar a ser estruturado por isso. Quando você começar a pensar nos seus problemas, o Espírito Santo fala com o seu espírito e você começa a meditar na palavra, a pensar nela. Por isso que meditar não é assim, gente, meia luz agora, fumacinha, e toca o bumbo, bum, e fica de olho fechado com as pernas cruzadas. Vai com o diabo para lá. Isso não é meditar. Vai inventar lá onde você inventou isso, lá no Oriente. Não vem aqui não com essa mentira na minha vida. Porque meditação não é isso, você não força. Você já leu tanto a Bíblia que quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo começa a trazer a palavra para você e ele começa a dizer, falar aquela palavra, como você vai proceder. E você começa a se basear nela. Aí você, eu já sei o que eu vou fazer. Gente, se eu não tiver a sabedoria de Deus e não ouvir Deus, eu tenho que parar agora. Vamos fechar a igreja. Tchau, até logo. Nunca mais vou ver vocês. Passem bem. Foi ótimo até hoje. Tchau, tchau, tchau. Pastor David, também o senhor. Até logo. Fique bem nos Estados Unidos. Quem quiser trazer, pode trazer. Aleluia, glória. Passo o cajado para quem quiser e acabou. Mas não vou fazer isso. De jeito nenhum, diabo. Nem ouse. Porque é para eu fazer só isso que eu estou fazendo. Aleluia. Isso não é o máximo. Isso já é tudo. Pelo amor de Deus, já é tudo. Até Japão. Deus Jesus falou assim, agora Japão. Mas com tanta tranquilidade, tanta simplicidade, do jeito que Pedro e João olharam para aquele homem no templo, na porta do templo, formoso, disse, levante e anda. Me dá uma esmolinha. Ele disse assim, ouro e prata não tem, amigo. Mas o que eu tenho, eu te dou, levante e anda. O homem levantou. Puxa, que simplicidade. Fala lá. Isso é fé, isso é andar com Deus, cara. Tem que sair assim. E com esta simplicidade, Deus falou para mim, vai para o Japão. Pode falar que vai, que você que vai organizar os negócios aí, que ele vai. Eu nem consultei o pastor, eu disse, não, arruma a igreja, o local traz gente, que ele vai aí, nós vamos levar ele. O cara, o quê? É assim? Eu disse, é. E dito e feito, está feito. É para eu fazer isso, eu tenho que saber, gente, porque me rodeia tanta coisa, vem tanto diabo ao meu redor, fazendo tanta, sabe, galinha quando fica ciscando assim, o cachorro novo, vai lá no jardim, arranca tudo. Vê um monte desses diabos ao meu redor para me chamar a atenção, você acha? E se eu não estou orando, eu entro. Mas eu estou. Graças a Deus. Então eu ouço Deus, Deus falou assim, mas não é para você fazer nada além disso, é para fazer só isso. Deus fala disso, só isso. E não é o máximo? Ah, isso é, então, gente... Ouvir Deus, você tem que ouvir Deus, porque aparece cada problemão. Não é o diabo que está pondo querendo, o problema é dele, não é meu. Deus já deu a solução, já fez. Quando Deus dá as coisas, já está tudo pronto. Mas espera aí, mas é que eu não estou nem servindo a Deus, nem estou falando pastor dele, nada, mas eu tenho a minha vida, meus problemas, é a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Tem nada diferente. Deus quer entrar dentro da sua vida. E não tem o que Deus tenha providenciado para nós que seja tão difícil para a gente receber. Nós é que andamos num nível natural e não queremos que Deus aja ali. Não, Deus age só no sobrenatural porque ele é espírito. Por isso que você tem que ler a Bíblia, porque Deus vai te dar a sabedoria. Como que você vai agir? Você não vai tomar uma injeção assim, ó, na sua veia para você ficar tranquilo. Isso não existe. Espiritualmente, isso não existe. Você vai ouvir Deus falar a palavra de Deus. Deus não mandou eu mudar uma vírgula do que está acontecendo. Do que ele planejou, do que começou. Faz 7 anos que estamos fazendo isso. É para continuar desta maneira. Não é para acrescentar nada, não é para tirar nada. Vai andando, vai. Vamos. Não para. Vai, faz isso aí. Fique tranquila. Isso é a minha visão. Você não acha isso ótimo? E se eu não estivesse orando, eu ia inventar 80 coisas. E ia pôr vocês no tacho. Gente, já viu essa? Ninguém ia me aguentar. Aí ia ficar com dó de mim, então ia até querer me ajudar, mas ia ficar todo mundo patinando, ia ser um rolo. Coitado do povo. Eu não. Entende? A gente acaba envolvendo as pessoas com coisas que Deus não está mandando. Aí eu vou orar, Deus, volta. Fica aqui, ninguém mandou você dar um passo, fica aí. Eu falei para você fazer isso, isso não é legal? Então ouvir Deus, gente. Ouvir Deus não é nada na alma, é no espírito. O Espírito Santo fala com o nosso espírito. E Andoromoshara Maria Lada, ele está falando no espírito, meu espírito entende essa língua. Por quê? Porque tem essa natureza de Deus, do Espírito Santo, do Pai e do Filho. Tem a mesma natureza, entende, é igual, é igualzinho. Não tem diferença. Então, Kandoromoshadaba, ele recebeu tudo. Eu vou lendo a palavra de Deus. Não, eu quero andar com Deus. Gente, você vai ser a pessoa mais esperta que existe no mundo o dia que você levantar e falar, eu quero andar com Deus. E agora, até logo, gente. Até logo, que agora eu vou ficar envolvida com esse Deus. Deus está aqui presente conosco. Ele está presente em qualquer lugar. Era moleza quando Jesus estava aqui como uma pessoa física, no natural. E aí, Jesus, não tem dinheiro para pagar o imposto. Ele diz, ah, vai lá no peixe, pega lá na boca dele, vai e paga. Mas, gente, hoje é a mesma coisa. Ele está. É a mesma coisa. Por isso que ele ensinou tudo e nós temos que aprender a andar com esse Jesus glorioso. Ele não está crucificado lá. Ele foi, mas ele não está. Ele está nos céus, à direita do Pai, e lá ele nos colocou sentado. E ele dá as ordens para nós através do Espírito Santo. Por isso que eu tenho que ler bastante a Bíblia. Bastante, bastante. Bom, daí eu posso até dar esse exemplo para vocês, queridos, da minha vida, só para ilustrar, tá ok? Porque você vai ver lá o seu exemplo depois. Mas eu comecei a ouvir essa palavra tanto, ler tanto, 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 tanto. Punha lá o CD, ele ficava a noite inteira, blé, 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 falando, e eu lá, porque era não atrapalhar meu marido. No começo eu punha bem alto, as pessoas falaram, para com isso, você quer se parecer? Acho que sim. Está querendo dizer que você... Não, para já com isso, põe um negócio aqui no seu ouvido, só você. Não atrapalha os outros que estão ao seu redor. Ninguém tem nada com isso. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Faça isso. Agora a pessoa, né, resolve, é casada. Eu casaria por lá, no volume, Gálatas. E ai, coitado do meu marido. Ele falou, tchau. Tchau, amiga, porque agora eu é que vou pro hospital, porque eu não aguento mais. Você me enlouqueceu. Você deixa os outros loucos, gente. Que é isso? Deus? Então isso não é Deus. Estão me acompanhando? Então eu resolvi andar com Deus, eu não fiquei atormentando ninguém. Em vez de eu ficar sentado na frente da televisão, eu fiquei com a Bíblia. Ela me equilibrou. Meu marido, ó, vou te pôr num hospício. Falei, então prova que eu tô louca. Então prova. A hora que você provar, você me põe. E se você me algemar e levar lá, eles vão fazer exames e eles vão ver que eu não tô louca. E você sabe que eu não tô louca. Coisa nenhuma, eu não tô louca, não. Aliás, eu tô sendo estruturada. Então eu punha lá de noite para ouvir todos os livros e dormia a noite inteira com aquilo. Eu acordava quando aquilo saía do ouvido. Olha só. Eu acordava e punha de novo. E punha de novo. Bom, um dia, eu estava dormindo sem aquilo e eu escutei toda a passagem da palavra de Deus que diz do relacionamento da mulher com o marido, do marido com a mulher. Eu ouvi aquilo porque eu mesma gravei todos aqueles livros. Para não ter título, nada, para ser uma coisa corrida, eu gravei tudo aquilo. E eu, com a minha voz, ouvi toda a passagem da Bíblia. Eu acordei, eu estava de olho aberto aquilo, blá, 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 blá. Estava registrado lá dentro ou não? Com certeza. Deus me ensinou como que tinha que ser e como tem que ser o meu relacionamento com meu marido. 10. Acabou as brigas, gente. Era um terror. Até Deus me ajustar. Onde está meu marido? Ele está lá ainda. Aleluia. Tem muita gente que está aqui que precisa ser ajustado mais do que quem está lá. Eu não vou pôr culpa de nada e nem sobre ninguém. Foi muito difícil. Ou eu entrava na condição de Deus ou eu não podia ficar com Deus. Então Deus começou a me dar a solução dos meus problemas. Porque, Deus, eu não aguento mais. O Senhor tem que dar a solução aos meus... Eu nem sabia qual era o meu problema. O meu problema era eu, crianças. Só que Deus nem falou, olha, é você, porque eu caí. Ai, eu, bum, bum, bum. Eu ia cair assustada. Eu? Né, porque nós somos assim, Deus é tão gentil, delicado, ele jamais lasca o verbo desse jeito, jamais, nós lascamos, mas ele não. Deus é demais, meu Deus, eu preciso, o Senhor está vendo, pá, 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 pá. Ele não veio falar, é você, ô matraca velha, não, ele ficou quieto, ele foi me amando, ele foi me ensinando a amar, pá, pá, pá. Hoje eu vejo tudo, hoje está livro aberto. Foi maravilhoso ouvir Deus, Ele falando com o meu espírito. Estão me acompanhando? Então, a solução, gente, seja que for, seja doença, uma doença física, seja relacionamento, seja o temperamento que está aquilo lá, assim, horrível, seja intolerância, falta de perdão, seja dinheiro, falta de emprego, seja tristeza, seja uma falta de realização em qualquer área, aí são tantas coisas. Seja o que for, a solução está dentro de você. E Deus jamais disse que é difícil ouvi-lo. Ele disse, é para ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus falou com tanta simplicidade, clareza. Mas peraí, eu não estou ouvindo Deus coisa nenhuma. É claro, eu quero ouvir o que eu quero em primeiro lugar. Segundo lugar, eu penso que eu vou ouvir assim, alô, agora sou eu, Deus falando. Não é assim. Que moleza. Não, mas gente, se você começar a treinar o seu espírito, você sabe que é ele. Só que muitas vezes nós não queremos ouvir o que Deus está falando, que é realmente ligado à palavra. Eu não tenho nem força para praticar isso daqui. Por isso que eu tenho que ler a Bíblia prestando atenção à máxima. A máxima atenção. Não queiram ler 10 vezes um dia um livro. Se você precisa prestar atenção e vai levar 10 horas para você ler um livro que em 15 minutos você lê correndo. Estão me acompanhando? Porque você vai ter que prestar atenção. Eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu estou me encharcando da palavra de Deus. Então eu sei o que eu tenho que fazer. E é muito bom você ouvir Deus. Você pode estar no meio de um grupo de pessoas e você sabe o que você tem que fazer e o que cada um está fazendo ali. Mas não é preciso sentar a mão na cara de ninguém, é preciso amar as pessoas. E por que é que você sabe aonde cada um está? Porque você está num lugar e Deus que você ouve. O Espírito, gente, não tem barreiras. Ele se comunica, ele vê as coisas. É muito bom, porque a palavra de Deus diz, olhos que veem, ouvidos que ouvem, em Provérbios. Ele está falando do Espírito. Olhos que veem, ouvidos que ouvem, de modo que nós temos um Espírito que vê, que tem olhos e tem ouvido e ouve. Por isso que o nosso relacionamento não tem que ser carnal, embora a nossa alma seja para nos relacionarmos aqui na Terra. Mas se nós estivermos no Espírito, o relacionamento fica muito melhor do que ser só na alma, porque a gente está bem enquanto tudo está bem. Mas o dia que você fizer uma coisinha, tchau. Isso é relacionamento carnal. Estamos andando com Deus, isso não pode existir no nosso meio. E daí que eu estou sabendo o que está acontecendo? Não tem importância. Eu tenho que sustentar o sangue de Jesus. Amando, perdoando, sabendo me relacionar, para que aquelas pessoas enxerguem um dia, através do meu posicionamento em Deus. Então, se você ouve Deus, ouve, você tem a sabedoria. A sua atitude é sempre de sábio. Você não vai esbarrar no diabo. O diabo não vai te pegar. E se o diabo começar a te atentar? Mas você tem o seu espírito que está forte. Porque você está lendo a Bíblia, porque você está orando em línguas, você está jejuando, você está confessando a palavra, você está buscando Deus, você está adorando, teu espírito está forte. E ele passa isso para a sua alma, para a sua mente. E você não segue aquilo que está aqui. Você tem um freio que é Deus. Estão me acompanhando? Por isso que nós não precisamos pecar, porque a nossa natureza é mais poderosa, mais forte do que a nossa parte carnal. Por isso que ela tem que estar submissa ao Espírito. Então me acompanha nisso, queridos? Não é bom saber isso? Quantas vezes você... Depois você vai orar e falar, mas não é nada disso. Eu não vou fazer isso nunca. Não vou andar nisso. Já aconteceu isso com você? Acho que só comigo, né, queridos? Que eu sou, assim, aquele gênio italiano está mudando bem agora. Tem que ser o gene de Jesus. Entendeu? Para, alma. Fica quieta. Para de dar trela. Fica quieta. Mas isso é com o tempo. Nós estamos crescendo espiritualmente. É equilíbrio emocional. Gente, porque se a sua alma está equilibrada... Vem cá, a alma é o quê? Pensamento, intelecto, tá certo? Razão. As emoções, a vontade própria. Eu não posso ser guiado pela minha vontade própria, carnal. Eu tenho que fazê-la... ser submissa à vontade de Deus. Eu tenho condição. Por quê? Porque eu nasci de novo e eu quero agora que a minha vontade seja a vontade de Deus. Em vez de ser só a minha vontade carnal. Ela me ajuda andar com Deus. Então, se você não põe alimento para a sua vida espiritual, orando em línguas, lendo palavras, etc., a sua alma, gente, vai colocar você numa situação que você não tem saída e você é um crente. Você não vai ouvir resposta de Deus. Mas não é difícil, é querer Jesus. É entrar na escola do Espírito Santo. Eu hoje olho para trás e falo, meu Deus, como que eu consegui fazer aquilo que eu fiz? Mas deu um fruto, olha só. Agora eu ando naquilo que eu fiz 10 anos. Todo mundo assim me olhando, essa é uma louca. Não é possível. Não é, até em casa o pessoal ficou louco de ver. Porque, mas você não quer mais nada? Eu não, eu quero Deus, eu quero Deus. Eu estou aqui, eu quero Deus, não quero mais nada. Nada, nada, nada. Eu orava tanto, chegava às 7:30 da noite, eu estava exausta, eu tinha que dormir. Mas daí eu ligava que era dia e noite, Deus. Dia e noite, eu tinha que ficar encharcada para eu fazer o que eu estou fazendo. Por quê? Porque ensinar a verdade, você tem que estar num lugar em Deus para o diabo não sugar, não torcer você, acabar com você. Passar vergonha. E eu dizia, eu não vou passar vergonha, de jeito nenhum, Deus, você está aqui comigo. E eu orava mais. Então, deu retorno ou não? Deu porque dá um equilíbrio emocional. Você sabe optar por Deus sempre. Você não vai ser besta na mão do diabo. Entendeu? Você não vai ser vulnerável na mão do diabo, fraco. Aceitar as bobeiras dele, fazer o que ele quer que você faça. Isso é horrível. Você não vai ser enganado. Você tem a verdade que te sustenta. Então veja só 1 Coríntios capítulo 2. Está valendo isso tudo? Amém. Ó, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Só o meu espírito sabe as coisas de mim, o que está aqui dentro de mim, porque ele tem o Espírito Santo, porque ele tem a palavra. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito Santo. Amém? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então agora, não é no intelecto que eu vou receber as coisas de Deus, não. Eu vou receber no meu Espírito que Deus quer me dar. Por isso que eu fico orando em línguas. Gente, é mentira que a pessoa está orando em línguas 1 ano e não mudou nadinha. Se a pessoa está orando em línguas 1 ano, ela já teve vontade de ler Bíblia, já teve vontade de jejuar, já teve vontade de adorar a Deus. Pegou um carro lá, não sei aonde, veio aqui na conferência atrás do pastor David, recebeu uma imposição de mãos. Poxa, eu peguei um avião para ir para Tulsa, 2 aliás, pega 2 para chegar lá. Viaja 15 horas, chega lá. Vai atrás, não quer saber, você tem uma vontade, um desejo. Não é possível uma pessoa que ora em línguas. Não mudou nada. Ah, faz favor. Orei tanto, não adiantou. Adiantou? Você não orou, não. Você dormiu. Nossa, fiquei 8 horas dormindo. Você orou 8 minutos e o resto você dormiu. Você pensou, aí quando você acorda, a mente é tão terrível, a nossa alma, sem Deus, gente, isso aqui, pelo amor de Deus, é miséria. Aí você está dormindo, aí você acorda, rápido, louco, checará, valia, tangole, cachê. Ah, só eu que fiz isso, né? Tá, querido. Eu sei, não, vamos parar, vou sair daqui agora, esse negócio de ficar aqui com esse monte de almofadão não dá não. Senta aqui nessa cadeira dura, quero ver, se cair do chão, já viu, né? A alma não quer também, o corpo não quer. Então, a hora que vê que vai cair, opa, alocoxê, candoroma. Agora, no almofadão, condorocala. Nossa, orei demais, calomaxê. Nossa, até dormindo eu oro, vai. Conta para outro esse. Se eu não orasse, eu não podia nem falar que isso era mentira. Tá ok, gente? É demais. Não é fácil, tá? Então não dá para uma pessoa orar 1 ano e não ter resolvido nada. Resolve sim. Você vai ficar apaixonado por Jesus. Você vai mudar de vida, porque tudo que ele fala aqui é o que está escrito aqui. E ele vai falar assim, ó, você está precisando ler Gálatas, vamos dizer. Você está precisando. E aí você começa a ler, você começa a ler. Ah, eu preciso disso, eu preciso. No outro dia, outra vez. Aí passa. Já não teve isso? Então, está precisando. Presta atenção, porque agora está precisando de outra coisa. Ele vai falar. Bom, aí no 13, versículo. Disto também falamos... Não, peraí, no 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. É o que o pastor Dei fala do patinho que nasceu lá no ninho da galinha, depois um dia, um belo dia, ele descobre que ele é pato, ele vai voar, é livre. Ele recebeu de Deus, ele recebeu o que é da natureza dele, a condição de nadar, de voar. E nós recebemos o Espírito Santo, recebemos uma nova natureza, a condição de andar com Deus, de ouvir Deus. Mas não pensam que você vai, que vocês vão ouvir Deus, olha, agora é Deus que está falando com você. Não é assim. Então, se você ler bastante a palavra de Deus e se acalmar, agora eu vou orar, vou prestar atenção. Até nem vou dormir agora vou prestar atenção mesmo. E você vai se acalmando e diz, Deus, o meu problema é esse. O pior de tudo é esse pedaço. Qual é o meu defeito nisso? Qual é o meu erro? Ninguém faz essa pergunta. Ó, Deus, e aquela pessoa lá, o senhor vai dar um jeito ou não? Não é para dar jeito naquela pessoa, é em mim. Essa oração em línguas é para dar jeito em mim. É por isso que o povo sai fugindo. Ah, não, isso não dá. Isso não dá. Gente, andar, a mentira foi tão, assim, enraigada no ser humano que ele não consegue ouvir a verdade. Quando ouve isso, a pessoa fica tão apavorada, fala, ah, não, isso não dá. Isso não é para mim, é para você, sim. O Espírito Santo tem toda uma delicadeza em se envolver conosco. Comece para você ouvir Deus. Tipo, no seu trabalho, como que eu tenho que proceder? Há perseguição, ou sei lá, está muito serviço, eu não posso brigar com o chefe, também não vou ficar sem emprego. Também está havendo injustiça, eu vou ter o meu momento com Deus, como que eu tenho que proceder aqui? Espírito Santo, no que eu estou errando? Me dá a sabedoria. O que eu tenho que fazer? Porque a solução vai vir. Eu estou enfrentando um problema, você vai me dar a solução. E você começa a orar em línguas, vai lendo palavra. O Espírito Santo vai começar a mostrar para você como tem que ser a sua conduta. E assim por diante. E o meu dinheiro? O Espírito Santo vai começar a dizer, mas por quê que o meu dinheiro não vem? Onde está? Onde eu estou errando? Qual é o meu problema? O que está de errado comigo? Por quê? Sei lá. E assim por diante. No relacionamento em casa, conjugal, ou amigos, etc., em todas as áreas. Ou até no relacionamento com Deus. Por que eu não estou conseguindo me relacionar com você, Deus? Por quê? Daí você vai descobrir que você está de mal de Deus. Que você está com raiva de Deus. Que você está contra Deus. Isso é pecado. Aí o Espírito Santo vai começar a falar com você. Vai curar você. Entendem isso? Então são coisas espirituais com espirituais. E nós vamos ouvir Deus. Então nós precisamos ser preparados para fazermos aquilo que Deus quer. Porque Deus vai dar, sim, a direção. Eu gosto desse exemplo, eu vou dar sempre. Que o pastor David dá. O cara, missionário, tal, trabalhando, ouviu Deus falar China, pegou, mudou para a China com a família, vendeu tudo, foi embora. Chegou lá, não deu nada certo, ficou orando, Deus, e agora? Eu mudei, ó, tá tudo errado, não vai, não vejo seu sinal. Vim para cá e agora, todos os portos fechados, ficou orando, Deus falou assim, eu não falei para você mudar para a China. Falei para você mandar uma oferta para a China. Então, precisa saber o que Deus está falando. Precisa ouvir Deus e não seguir as suas emoções, a sua vontade própria. O que você está fazendo é da sua vontade ou foi Deus que falou? Entende? Por que que eu não quero fazer o que Deus falou? Deus fala com tanto amor o que é para eu fazer e por que que eu não quero fazer? Porque eu não estou naquele lugar do amor de Deus. Estão me acompanhando? Você já sintonizou isso algum dia na sua vida? Por que que você não está fazendo isso? Deus falou? Foi você ou foi Deus? Porque tem três vozes. Eu, o diabo e Deus. Não, eu não quero fazer isso. Até nem foi o diabo, não. Eu não quero. Por quê? Porque eu não quero me submeter ao amor de Deus. Amém, queridos? Então não dá para ouvir Deus no resto de todas as coisas que Ele está falando conosco. Está valendo isso? Então mais um versículo e nós vamos encerrar. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, o homem do mundo, não ouve Deus. Ele não consegue nem entender o procedimento das coisas de Deus. Por que que as pessoas procedem dessa maneira? Porque Deus fala no Espírito, Ele fala naquela área nossa, que é da natureza dele, então aceita. Mas quando entra essa parte natural da alma, vem um bloqueio, uma rejeição, tá certo? Então, por isso que nós temos que fazer crescer, deixar crescer essa parte espiritual para dominar a nossa mente, toda a parte da alma, para aceitar o que Deus está falando. Porque tudo que Deus fala é absurdo para o mundo. É coisa assim que ninguém faz, mas Deus faz. Por isso que andar com Deus é de um jeito e andar nas obras é de outro jeito. É comum, o mundo faz. Mas andar com Deus é o jeito dele. Ninguém entende. Ninguém entende. Deus falou que o nosso ministério aqui, que o meu ministério, é para arcar com todas as despesas da conferência do pastor David. Isso não existe por aí, porque quem que não vai tirar uma vantagenzinha? Hã? Virige. Deus falou, não é para você tirar vantagem nenhuma. É para você arcar. Para você dar. Se eu não estiver ouvindo Deus, eu vou fazer assim, ah, beleza. Você tem coragem de falar assim para Deus? Quem está na carne tem. Eu não, que não vou fazer isso. E quer obedecer a Deus. Então Deus vai falar coisas para você fazer que se você não estiver andando no amor de Deus, você não vai fazer. Porque é o jeito dele. Você faz porque você ama Deus. E como que você ama Deus? Você ama as pessoas, por isso que você faz. Se você não ama as pessoas, você não vai fazer e você pensa que você ama Deus, mas não ama. Ah, encaixou isso? Você só pode fazer uma coisa dessa se você está amando as pessoas. Jesus, eu te amo. Não vou fazer isso, não. Quem quiser que pague inscrição e pague tudo. Todas as despesas da conferência. Quem quiser. Senão, não vai ter. Eu amo as pessoas? Não, Deus falou que não é para eu fazer isso. Deus falou para eu aprontar tudo. Estão me acompanhando? Ouvir Deus. Então, para ouvir Deus, tem que estar num lugar de amor também. Porque Ele vai pedir coisas que saem do amor. Tudo que Ele pedir sai do amor. Então, por isso que fica complicado andar com Deus se eu não crescer espiritualmente. Tá certo? Porque quem vai me dar o retorno disso é Deus. Porque Ele que mandou eu fazer, Ele já tem tudo pronto. Tá valendo? Por isso que, às vezes, não é conveniente ouvir Deus também. Eu só quero ouvir coisas. Que número que vai dar na loteria, Deus? Ah, isso não existe. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque Deus mandou ele fazer. Ele julga porque ele sabe o que é de Deus e o que é da carne. É isso que ele está dizendo. Nós temos que julgar isso. Eu sei o que é da carne e o que é de Deus. Eu sei qual é o mover do Espírito, eu sei qual é o mover da carne. Se ninguém me falar, eu tenho a palavra. Então não adianta você falar o que eu estou fazendo errado, porque Deus mandou eu fazer isso. Eu sei que Ele mandou. É isso aí que está falando. Então, se nós quisermos solução para os nossos problemas, nós temos que aprender a ouvir Deus. E para ouvir Deus, nós temos que ler a Bíblia, ficar sozinho com Deus, treinando. Nós vamos ouvindo Deus. O nosso comportamento, as nossas atitudes. Deus vai falando como que nós temos que proceder para Ele abençoar. Deus jamais ia dizer para nós ouvirmos a voz dEle se nós não fôssemos capazes. Todo mundo é capaz que nasceu de novo. Você é capaz. A questão é obedecer. Então, ouça Deus, fique quieto. Porque, vem cá, para ouvir Deus tem que ter paz, não pode ter rancor, não pode ter mágoa, ira, tá? Má vontade. Tá? O amor de Deus tem que estar fluindo para você ouvir Deus. Porque você tem que estar numa tranquilidade, a tua mente, todo o seu íntimo, para você ouvir Deus. Então, busque o Senhor. Fique calmo, fique tranquilo. Você vai ter uma vida de qualidade. A qualidade é a paz de Deus, o amor dEle. Você vai ser sempre abençoado e protegido. Valeu? Então, glória a Deus. Então, vamos orar em línguas, ler a Bíblia para ouvirmos Deus.